Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast tem 70 câmeras, o Brasil tá vendo. Eu sou a Atila, estou presença de Miriam.
Boa noite, tudo bom?
Hoje tivemos a eliminação de Raquel. Raquel foi eliminada do BBB e vamos explicar como que aconteceu essa eliminação? Que no outro episódio a gente tinha parado na formação do paredão, neste daqui a gente teve o sincerão, que foi mais um sincerinho, foi. Os participantes teriam que colocar quem eles queriam eliminar por ordem. Então, quem seria o seu primeiro, segundo e terceiro eliminado? E depois montar o seu pódio, quem que você quer em segundo e terceiro lugar. Quem participava eram as emparedadas, Alane, Beatriz e Raquel, a líder Giovana e o anjo Matheus. E daí ficou o seguinte: nas eliminações, Alane queria Raquel, Giovana e Leide, Beatriz queria Giovana, Pitel e Fernanda, Raquel queria Alane, Beatriz e Davi, e Giovana, Beatriz, Alane e Davi fora. E o Matheus também queria Pitel, Bin e Fernanda fora. O pódio ficou o seguinte: Alane, que é a Beatriz Matheus, Beatriz, Alane Matheus, Raquel, Giovana, Isabelle, Giovana, Raquel e Pitel, e Matheus, Beatriz e Alane. E nesse sincerão, a gente teve um momento que foi, que já tinha já sido já esperado já por tempo, já, porque Raquel já vinha já cogitando já essa ideia já de jogar tudo no ventilador, porque agora que a Isabelle tá se dando bem ali com as fadas ali, a Raquel lembrou que a Alane descia a lenha na Isabelle, por trás das costas dela. E daí a Raquel jogou isso daí. A Raquel escolheu a Alane, que queria que ela fosse eliminada, e ela falou assim, ela falou o seguinte: é a pessoa que estou no paredão, acha que o mundo gira em torno dela. Tem umas atitudes meio inconvenientes e falsas no jogo. Ela esqueceu de falar que quando o trio dela era completo, elas desciam a lenha na Isabelle e hoje estão dando como melhores amigas. E daí a Alane riu, e no fim da dinâmica, depois a Isabelle até foi questionar até sobre o que foi falado. Na sala, a Beatriz e a Alane negaram que falaram mal da Isabelle lá no início do jogo. Você gostou desse sincerão?
Olha, a ideia, né, de colocar. Eu achei um pouco fraco, por quê? Porque colocar quem queria eliminar, isso daí estava meio óbvio, né? Porque as pessoas iam jogar, seus adversários, está muito bem declarado ali. E o pódio também estava óbvio. Então, ficou uma situação. Que acabou sendo pódio só deles, porque a gente estava esperando que viesse a dinâmica do pódio para todo mundo, né, esperando esse pódio, e eles acabaram fazendo no sincerão que não participou todo mundo. Então, achei que foi uma falha. Poderia ter entrado, já que fez o pódio, ou então não fazer outra dinâmica agora, esperar o pódio para quando fosse todos, né? Então, não achei muita polêmica nessa criação, porque todo mundo já sabia, né? Eu achei interessante que teve justificativa, porque deu aquele tempo e a pessoa tinha que falar das três pessoas que ela colocou para eliminar, e depois falar do pódio também. O pódio a gente sabe que é aquela velha história, minha amiga, não sei o que lá, minha aliada, tal, meu aliado, mas a eliminação, eles estavam justificando. E eu achei que nessa hora, a pessoa que pudesse aproveitou melhor o tempo, conseguiu falar mais, né? Então, na hora dessa dinâmica, eu achei que a Bia se saiu bem para falar, né? E a própria Raquel. A Raquel tem uma oratória muito boa, fala muito bem, né? Então, ela se saiu bem também. A Lani, eu acho que ela tem um pouco de dificuldade, que ela fica muito nervosa, né? E ela também tem uma insegurança, né? Porque ela tem um monte de gente apontando para ela também, por causa de um monte de erros, né, na casa, estalecas, aquela coisa que ela perde, né? E agora, a Raquel falou bem, né? Aproveitaram bem o tempo, achei. Conseguiram falar dos adversários, né? mas algumas coisas é muito, muito repetitivas, né? Agora, é lógico que a gente percebeu que a Raquel, ela na verdade, talvez por esse motivo, né? Que foi, ela ficou em evidência ali. Eu acho que a Raquel, eu gostei muito do jogo da Raquel e da. Eu acho que ela cometeu alguns erros agora na finalização, hein? Dela ter ido parar nesse paredão. E eu acho que o fato também dela ter exposto essa conversa não pesou tanto, pesou para todo mundo ali, mas a Isabelle foi quem foi atingido, né? Atingida. E ela se considera amiga da Isabelle. Então, assim, ela causou um constrangimento ali, mas quem ficou bem mal, que ficou pior, foi a própria Isabelle, né? Porque ela se afeta com isso. As meninas vão tirando de letra, vão conversando, falando, ah, não é isso, não sei o que lá. Ou então dando aquelas desculpas que tá, ah, foi bem no começo, a gente não era aliado.
E eu, cara, eu achei um desastre total esse Sincerão. Não sei como que aprovaram isso daí, porque todos os nomes que iam participar desse Sincerão, o público já sabia já. Todo mundo já sabia já a opinião já de cada um. Então, não tinha motivo para fazer esse Sincerão. E eu acho que a única parte que foi realmente boa foi essa daí da Raquel, foi que ela caiu, ela já sabia já que ela seria eliminada, mas ela caiu atirando, ela caiu se jogando. Então foi isso daí o principal. Eu acho que ela sai com uma chave de ouro, porque ela conseguiu sair ainda jogando ainda uma bomba ali no meio ali da turminha ali do bem, da moral. Então eu gostei, eu acho que a Raquel, ela foi a única que conseguiu salvar esse Sincerão, foi a única que conseguiu criar algum desconforto na casa. E vamos seguir que a gente teve. Agora, saindo um pouco lá dos participantes, a gente teve um erro grotesco aqui fora. A gente teve o diretor do reality, o Boninho, falando o seguinte no seu Instagram ontem: amanhã começa uma nova trollagem para vocês se divertirem. Vai entrar na casa um hermano. É aquela história de troca de participantes de Big Brother no mundo inteiro, mas na verdade, esse hermano não está participando de Big Brother nenhum. Muito menos do Big Brother da Argentina. Para piorar mais ainda, a gente vai dizer para o pessoal da casa que a Yasmin foi para o Big Brother. Isso pode até causar um problema entre eles, achando que ela pode voltar, que pode ser um paredão fake. Aí vem uma bela frase, essa frase aí que criou uma polêmica gigante, que ele diz o seguinte: então foi uma troca de participantes, e isso pode causar até um problema. Que eles podem achar que foi um paredão fake. E ele ainda entra com uma tarefa: seduzir as mulheres e provocar os meninos. Ciúmes? Será que ele consegue? Olha, aí reverberou essa frase, o Boninho voltou atrás depois. Depois ele apagou o vídeo, postou uma nota de retratação, onde ele escreveu o seguinte: pessoal, sobre o vídeo anterior, apaguei mesmo. E não pelas críticas, mas porque eu logo vi a besteira que falei, sem noção. E não tenho problema em assumir isso. Nada a ver, literalmente. Porque o foco da dinâmica que pensamos com tanto carinho para essa semana é completamente outro. Que vergonha. Olha, nossa, que erro grotesco. Eu acho que teve dois erros aí completamente grotesco, foi. Eu acho que a primeira coisa foi ele não pensar no que ele iria falar no vídeo. E a pior coisa é porque ele lá nessa nota de retratação fala que não ia dar para colocar esse ator aí na dinâmica, porque a dinâmica já foi pensada já. Então o cara ele tá fora do próprio reality, sabe? Nossa, o que você achou disso?
Então, da forma como ele colocou, primeiro que já houve uma situação parecida, né, em alguns anteriores aí. O último que aconteceu não foi bem sucedido, né, a gente tem um histórico aí. E assim, primeiro, da forma como ele colocou entrar para seduzir, acho que, né, para provocar ciúmes, desnecessário uma coisa dessa. Porque o que o reality não está precisando é desse tipo de situação. Porque já aconteceu muita coisa na casa que está lá dentro, né? Sem interferência externa. Aí vai acontecer um monte de coisa desnecessária por uma interferência externa, né? Então, assim, fora da forma como ele colocou. Ele não colocou assim, ah, nós vamos colocar o ator e ele vai fazer amizades, tal, não. Colocou com aquela tarefa que ele já vai ser instruído, né? Então, assim, a gente sabe que ele vai instruído, que ele vai ser instruído a fazer alguma coisa, mas vamos supor que ele não falasse nada, né? Eu já acho que não é legal, não seria uma dinâmica legal. Eu acho que ele deveria trabalhar com o que ele tem lá dentro já, porque ele pode fazer, misturar, que nem está mesclando aí o paredão, está mesclando, diminuir um quarto, pode colocar, sei lá, teve um quarto branco, apertar um botão de novo, qualquer coisa, põe dinâmica para o jogo movimentar. Falta um pouco de tempo, não é muito, mas o tanto que falta agora dá para ele movimentar com dinâmicas, né? Mas não há necessidade de colocar um participante lá dentro, que o histórico não foi legal. Eu acho que se você retroagir, tanto do ano passado, não foi bem sucedido, quanto os anteriores, a ideia é que sempre colocou um ou outro participante em risco, né? Porque a gente tem história de gente que acabou tendo problemas, gente que tinha algum potencial para vencer, que teve problema por causa disso, né? Foi enganado e depois sai, viu que foi trollado. Então, quer dizer, uma coisa desnecessária. Agora, da forma como ele colocou, achei errado e ele acabou tirando, né? Então, assim, pode, agora ele vai criar alguma dinâmica, a gente sabe. Não vai ser essa, alguma coisa ele vai fazer. Porque está chegando, né? Nas últimas semanas, o jogo vai ficando mais morno mesmo. Mas eu não, eu achei que foi muito, né? Totalmente desnecessário, né? Ainda partindo de quem, né?
Eu acho que, além disso daí, além da repercussão toda, passou. Tipo assim, não há necessidade de colocar um ator ali. Não há necessidade nenhuma. Tá
Já
acontecendo.
trollou, né? Trollou com o Big Fone, trollou acabou de trollar Pitel com poder que não existia,
Então,
sabe?
e a pior coisa. As dinâmicas estão muito fracas. E daí, se viesse essa, daí ia ser pior ainda. Porque nesse Big Brother aí, se a gente for pegar o de termo de comparativo do Big Brother anterior, que a gente tinha dupla que já veio já amarrada, aí teve quarto branco, aí teve eliminação falsa, aí teve repescar, e nesse daí não tem nada, não teve dinâmica, não tem um movimento de dinâmica,
O
não tem.
quarto branco, né? Não teve
Não,
nada.
eu acho que não ia ficar legal colocar alguém assim, porque além do mais ainda com esse objetivo ainda
Sim.
de seduzir e brincar, porque ok, a gente está assistindo um reality show, só que a gente também não pode esquecer também que são pessoas ali que vão criar um sentimento, alguma coisa ali. Se o cara ele for instruído para entrar ali para criar um sentimento contra a pessoa vai se sentir um rato de laboratório, porque aí passa do ponto de um limite que não dá para se ultrapassar, de brincar com o sentimento alheio, sabe? E daí a pessoa sair do reality achando que aconteceu algo e ser massacrado, ser zoado por causa disso. Então, passa de um ponto aí.
Eu acho que o tempo, por exemplo, vem acontecendo coisas que com o passar do tempo não se aceita mais. Por exemplo, no passado era uma trollagem, ah, foi feita, a menina se apaixonou porque achou que ele estava apaixonado por ela, só que ele estava atuando, né? Então, assim, lá deram risada. Ela saiu, pelo que eu já li, ela não saiu bem por conta disso, porque ela se sentiu mal quando ela percebeu que ela saiu, que virou uma chacota, né? Só que, por exemplo, em certo tempo, o público ria tudo, né? Achava. Agora, se você faz isso hoje, não vai ser a repercussão que era. O pessoal vai achar ruim, né? Então você tem um limite, tem limite.
E vamos seguir, que a gente tinha ainda um paredão ainda acontecendo, Alane, Beatriz e Raquel, e para surpresa de absolutamente ninguém, infelizmente tivemos Raquel sendo eliminada. Ela foi eliminada com 87,14% dos votos, Beatriz ficou com 1,92% dos votos e Alane 10,94% dos votos. O que você achou dessa eliminação e dessa porcentagem tão expressiva?
Então, eu acho que tem acontecido isso, nos paredões aí, que tem ido duas pessoas do Fadas contra uma outra, né? Então, já não é a primeira vez que acontece. Os percentuais mais altos foram sempre nesses paredões, né? Então, tirando aquele caso da Anne com o Alegrete, que ficou meio, né, no empate. Os outros foram assim, a Isabelle com o Davi, que tirou o Marcos, né? Então, acho que o Marcos foi um dos primeiros que foram próximos dos 80, né? 82. E o Rodriguinho também saiu, né? Com uma percentual alta. A própria Yasmin também saiu com um percentual alto. E acho que a tendência é essa, porque, por exemplo, tem muita gente votando, e quando você tem um. Dois contra um, né, com eliminação, acontece isso, né? E aí está provado que não é uma rejeição, porque a Raquel não tinha um ranço do público em cima dela, né? Não tinha motivo para isso. Então a prova é que provavelmente tem gente votando de menos e gente votando de mais, porque eu acho que quanto que deu o número de votos?
Deu, acho que 69 milhões, foi alguma coisa assim, foi.
Então, assim, muita gente deixou de votar. Isso daí está claro, né? E votou quem, em massa, o público das fadas, né? Que estava em dupla, ainda mais da Bia, que a Bia estava no paredão, né? Eu acho que o público da Bia também é forte. A Alane não tem essa força. Ela estava naquele paredão que ela virou coadjuvante, mas ela não tem muita força de torcida, ela conta com torcida dos aliados, né?
Sim.
Então, acho que quando a Bia está no paredão, eu acho que talvez o paredão que pode ser pior ainda seria a Bia e o Davi no paredão com alguém. Aí eu acho que talvez até supere a da Raquel.
Eu fico triste com o que está acontecendo, que vem se acontecendo, tanto nessa edição como na outra de 2023, que são eliminações previsíveis, porque um quarto inteiro tem uma torcida ali focada e fica noites, ficam horas, dias votando sem parar um participante que não faz, que nunca vai conhecer a sua existência. Então, eu acho que nessa eliminação deixa explícito o fanatismo que está se acontecendo no Big Brother, porque ela não era, não é motivo para ela ser rejeitada nesse ponto aí. Tinha pessoas chamando ela de planta, ah, porque ela não jogou tanto, porque a edição cortava muita coisa dela, porque ela jogava, ela tinha várias estratégias de jogo, ela conseguia ler muito bem o jogo, porém a edição não mostrava, então ela saiu com esse papel de planta. O ponto de 2024 e 2023 que eu quero pegar é o pessoal, o público desanimando de votar. Por exemplo, na edição passada, saiu, acho que começou tipo assim, ah, Fred Neká saiu, aí depois teve Cesar Black, aí foi saindo Sarah Aline, e daí foi aumentando as porcentagens de rejeição, entre aspas, porque o público vai desmotivando, porque sabe que vai perder a votação. Não tem como bater de frente contra um quarto inteiro, que é a maioria.
Então você percebe que as pessoas querem comentar, falar, falar, mas elas não vão defender o seu preferido, né? Não existe uma defesa para o preferido. Isso aponta muito essa rejeição da Raquel. Não é uma rejeição. É falta de gente votando.
E bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes teremos a prova do líder. Eu quero saber quem que você gostaria que ganhasse essa liderança.
Mas, por exemplo, eu ainda quero que o Davi seja um líder alguma vez. Eu ainda quero para ver o que vai acontecer com a casa. E deixa eu ver quem mais que poderia ser. A Isabelle, que não foi ainda, né? Quem mais? Tem mais gente que não foi, né? Pitel não foi. Um líder que não foi ainda. Um líder que não foi. Joga o Davi na ponta, porque ele também não foi, né? Então, assim, dá preferência para quem não ganhou ainda, para virar líder, para a gente ver o que vai acontecer. Porque, para mim, já chega de gente que já foi líder, pelo amor de Deus.
E eu gostaria da Pitel líder ou da Lady líder. Eu acho que principalmente a Lady, que ela se ela cair num paredão, ela sem dúvida nenhuma vai sair. Então eu gostaria de que ela continuasse ainda no jogo ainda. E a única forma dela continuar no jogo, agora que o pessoal tá meio que ameaçando colocar ela no paredão, porque ela nunca foi a um paredão, eu acho que o único jeito aí dela fugir de um paredão é ganhando essa liderança, ganhando algum anjo, algum jeito aí, senão se ela cair, ela sai rejeitadíssima. E bom, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado para quem ouviu até aqui e tchau.